Olá, companheiros, muito boa tarde. A gente está começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Boa tarde, nesse sábado, a gente que está recentemente inaugurando esse novo horário, então é bom a gente frisar aqui um pouco da mudança de horário, o pessoal se acostumando. Todo sábado, às 16 horas, né, análise política da semana. Então quem ainda não se acostumou, quem ainda não marcou aí na agenda, né, marque para você não perder a análise ao vivo aqui com o companheiro Rui. Bom, a gente está começando essa análise de hoje. Eu queria mostrar o jornal Causa Operária dessa semana. Aqui está. Se não for na eleição, direita vai de ditadura. Essa manchete do nosso jornal dessa semana, falando também um pouco sobre a entrevista que o Lula deu aí essa semana, que é o tema da nossa análise de hoje aqui. Para adquirir o jornal Causa Operária, você pode encontrar os militantes do Partido da Causa Operária nos atos, nas manifestações, nos mutirões aí nas ruas, ou então entrar em lojadopco.com e ter acesso aí às edições do jornal Causa Operária. Bom, outro recado importante, né? Você deve ter visto que nós reiniciamos o nosso curso da Universidade Marxista sobre o stalinismo. Sim, o que foi o stalinismo? Uma análise marxista, parte 2. Né? Nós estamos aí na décima aula, nós tivemos aula na terça e na quinta, e o curso continua, né, exatamente nesses dias. Toda terça e quinta, né, são até completar as 15 aulas. Então, na próxima terça, nós teremos a 11ª aula. Então, você que se inscreveu aí na Universidade Marxista, pode acompanhar a gente aí ao vivo, terças e quintas, às 18h30, as aulas ao vivo do curso sobre stalinismo com o companheiro Rui Costa Pimenta. E por falar em Universidade Marxista, as inscrições para o nosso próximo curso já estão abertas. Você entra no site universidademarxista.pco.org.br e se inscreve no nosso curso, que vai durar o ano todo, o curso de História do Brasil. 500 anos de História do Brasil, uma análise marxista. A gente tem aí vários pacotes para você adquirir, né? O curso ele será dividido em 4 módulos, né? São 4 partes do curso, cada um será vendido separadamente, ou então você pode adquirir o pacote todo e, com isso, ganhar um bom desconto aí por adquirir o pacote completo. Tem ainda a opção de adquirir dois módulos por vez, né? E ainda você pode adquirir o curso com uma assinatura do jornal Causa Operária, sim. E tudo isso, quanto maior o seu pacote, maior o seu desconto, você ainda ganha alguns benefícios, alguns brindes por adquirir, né? E você acompanha o curso e ainda colabora com a imprensa revolucionária do PCO, que é muito importante. O curso de História do Brasil começa em fevereiro, né? Data marcada para começar o dia 7 de fevereiro, você já anota aí e já se inscreve também, as inscrições já estão abertas, já faz aí 2 semanas. Nós vamos anunciando, inclusive, promoções relâmpagos aqui na Causa Operária TV, mas garanta já a sua inscrição, faça sua inscrição aí do curso, que vai ser um curso fenomenal, um curso diferente de tudo que você já viu sobre História do Brasil. Então, é imperdível curso sobre História do Brasil, uma análise marxista com o companheiro Rui. O primeiro módulo fala sobre os primeiros séculos no Brasil Colônia, e você pode já se inscrever para o primeiro módulo, ou, como eu falei, adquirir o pacote com os 4 cursos, ou os 2 primeiros cursos. Por fim, mais um recado importante, né? A produção pode colocar aí o nosso cardápio de membros. Se torne membro da Causa Operária TV, contribua conosco. Você tem 5 níveis de membro para se tornar. Primeiro é o membro bronze, que contribui com R$ 7,99 por mês, mas você pode se tornar membro prata com R$ 19,99 por mês, membro ouro, R$ 49,99 por mês, o membro platina, R$ 99,99 e o membro rubi, com R$ 199,99 por mês. Cada um desses níveis de membro tem benefícios por você contribuir com a gente, e o mais importante de tudo é ajudar uma imprensa operária, uma imprensa revolucionária que você conhece, sabe que está aí todos os dias, né, em cima do lance, em cima da situação política, intervindo diretamente na situação política do país em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Vamos impor aqui a primeira meta, 7 membros. Vamos começar com 7 membros hoje, depois a gente dá aquela, né, aumenta a nossa aposta aqui. Então, espero que quando eu voltar aqui a gente já tenha mais do que 7 membros, quando a gente abrir para as perguntas dos companheiros que estão assistindo. E outra forma de contribuir e participar do nosso programa é mandar seu superchat com pergunta, com comentário e também o super sticker, que são aquelas figurinhas aí que tem no chat. Bom, é isso. Vamos começar a nossa análise de hoje e depois eu retorno aqui com as perguntas dos companheiros.
Boa tarde, companheiros. Queria começar com uma observação sobre a política internacional, mas que tem uma relevância muito grande para a política nacional. O presidente eleito do Chile, né, Gabriel Boric, apresentou o seu ministério, né, e imediatamente, né, o presidente do PSOL publicou na sua página, no seu perfil no Twitter, a seguinte mensagem: Boric forma ministério, nenhum neoliberal, né? Quer dizer, festejando aí o que está sendo apresentado para todos como grande conquista da esquerda, né? Essa declaração do Juliano Medeiros é uma declaração totalmente contraditória com a realidade, né? Uma das primeiras medidas que o Boric tomou foi referendar, né, o atual presidente do Banco Central no cargo, né? Presidente esse que foi indicado pelo governo Piñera e que é o que há de mais neoliberal no Chile, mais do que ele, impossível, né? Ele é a encarnação do neoliberalismo. Depois que você coloca o Banco Central nas mãos dos neoliberais, o resto que você vai fazer não tem nenhuma importância. No entanto, né, a declaração do Juliano Medeiros é enganosa, porque o ministério, na realidade, é fundamentalmente um ministério neoliberal. O ministério é um ministério todo ligado ao Partido Socialista, como nós já havíamos dito, né, que o Boric iria governar com os partidos da Concertação. E esses partidos, né, apesar de serem partidos de esquerda, são partidos que sempre tiveram uma orientação neoliberal. Para o Ministério das Relações Exteriores foi indicada uma pessoa que se alinha totalmente com a política dos Estados Unidos para a América Latina, ou seja, contra Cuba, Nicarágua e a Venezuela, né? Então, nós temos aí duas conclusões, né? Primeiro, outras pessoas falaram: veja que lindo, né? O ministério tem não sei quantas mulheres, etc. e tal. Bom, aqui fica claro que o número de mulheres e de homens não vira nada, né? Não significa nada. O problema não é ter mulheres, o problema é formar um governo que se coloque efetivamente na defesa do povo. Esse é o problema-chave, né? O que adianta você ter uma mulher se a mulher está colocada numa perspectiva oposta àquela da população em geral? Essa é a primeira consideração que é importante, né? A segunda consideração é a seguinte: nota-se, né, que aqui é um esforço muito grande da esquerda, do setor da esquerda brasileira, principalmente o PSOL, né? Nos outros partidos há uma que outra pessoa que adota essa mesma perspectiva, mas é fundamentalmente o PSOL que tem defendido a candidatura do Boric, né? Fica claro que o que nós temos aqui não é uma renovação da esquerda num sentido mais revolucionário, mais combativo, mais independente do que seriam os velhos partidos tradicionais, né? O que nós temos aqui é a tentativa, né, de passar de vender aí como uma nova esquerda, uma esquerda que é claramente alinhada com o imperialismo. Essa é a política do PSOL. Por isso também não há discussão, né? Só há festa. Ah, Boric ganhou, grande vitória, etc, etc. Ah, apresentou o ministério, tem mais mulheres do que homens, olha que vitória e tal. Não há discussão política, é uma coisa totalmente despolitizada, né? E há pessoas que querem que seja assim, né? Eu vi que a nossa crítica ao Boric, né, que é uma... eu considero que é uma obrigação da esquerda de analisar criticamente tudo, né, de mostrar efetivamente o que está acontecendo, o que está por trás, etc. e tal. Em determinados setores, até do PT, né, eu vi uma reclamação aí, uma crítica um tanto exagerada do Emir Sader, do PT, falando que nós somos uma seita por criticar o Boric, que nós não podemos criticar o Boric porque nós não temos voto. Então, se você não pode dar palpite porque você não tem voto, ninguém pode dar palpite, porque no Brasil são pouquíssimas as pessoas que têm voto mesmo, né? Se a gente considerar a coisa de um ponto de vista formal, só quem pode dar palpite no Brasil é a direita, né? A direita é maioria no Congresso Nacional. Então, teria mais voto do que qualquer um para dar palpite. Então, são essas coisas muito infantis, né? A tentativa de ocultar a realidade, não de discutir o problema, de mostrar que sim, o Boric é uma perspectiva correta, por isso, por aquilo, como nós fazemos com Lula, por exemplo. Nós não desqualificamos, né, as pessoas que dizem que não se deve apoiar o Lula. Nós discutimos o problema. Nós somos conscientes das limitações do Lula e nós apontamos os motivos pelos quais nós achamos que se deve apoiar o Lula. Na esquerda, no entanto, de uma maneira bastante ampla, né, o procedimento é diverso. Se você fizer qualquer crítica a uma pessoa com a qual essas pessoas têm uma simpatia, pronto, você é um criminoso por fazer uma crítica. Nós já deixamos claro aqui, nós fizemos um programa de análise internacional exclusivamente sobre o Chile, né? Vamos voltar a fazer em algum momento. Um balanço, né, da questão. Nós dissemos uma coisa que é preciso repetir aqui, que é o seguinte, né? A experiência chilena é uma experiência importante no que diz respeito, né, ao fenômeno da chamada nova esquerda latino-americana. Nova esquerda que o Boric representa, o PSOL representa, e outros partidos e agrupamentos de esquerda internacionais, né, na América Latina representam. É uma coisa muito significativa. Quer dizer, se nós queremos ter uma compreensão política real, né, é preciso ver se as opiniões, os preconceitos, as teorias, etc, etc, são ou não são confirmadas pelos fatos, né? Essa nova esquerda não é uma coisa nova no mundo, né? Na Europa ela fracassou totalmente. Nós já mostramos que as ligações dessa nova esquerda latino-americana com Syriza, com o Podemos, partidos que fracassaram completamente como partidos de esquerda na Europa, né? E, portanto, é preciso seguir aqui. A pior coisa que poderia acontecer é que se alimentasse a ilusão em partidos de esquerda que, na realidade, né, representam um beco sem saída, um caminho de derrota para o movimento de massas, né? Isso é uma questão extremamente significativa, não dá para passar por alto, né? Essa questão do Boric se relaciona também com a análise que nós fizemos das relações entre o principal líder do PSOL, né, Guilherme Boulos, e órgãos diretos do governo norte-americano, né, como a Globo, que são relacionados diretamente com o governo norte-americano, como Global Americans e o NED, que é uma, é um outro nome para a CIA, né? É, também isso daí não foi respondido com nenhuma discussão política, né? Nós sofremos aí uma série de ataques extremamente baixos por levantar essa discussão, né? E eu acho que o conjunto da esquerda tem que tomar uma decisão em relação a isso, né? Tem que tomar, não tem que tomar uma decisão sobre se eles aprovam o PCO, não. Tem que tomar uma decisão sobre a questão do Boulos, né? Uma vez expostas as relações, né, do Boulos e do PSOL com essas organizações, qual é a posição da esquerda que apoia o Boulos? Que é essa que interessaria que se manifestasse, né? Se manifestasse diante dos fatos. Essa esquerda adotou a posição, na melhor das hipóteses, né, de uma posição de avestruz, a política de avestruz, de enfiar a cabeça na terra enquanto o perigo passa, né, para ver se o perigo passa. É, o próprio Boulos não respondeu nada até agora, né, eu tive a oportunidade de ver que, numa entrevista que ele deu à UOL, Folha de São Paulo, perguntaram para ele das relações dele com ele, aí ele falou, não, sim, eu tenho boas relações com ele, eu, Valfrido Vargas é meu grande amigo, não sei o que, não sei o que lá, e o PCO é louco, só fala disparate, é uma seita, todo lugar tem lunático, etc. e tal. Então, é importante deixar claro aqui o seguinte, que por mais que a gente se esforce por tapar o sol com a peneira, né, os raios de sol atravessam essa tela da peneira, não tem jeito, né? O Boulos pode achar, né, o Boulos, o PSOL e outras pessoas envolvidas, eles podem achar que com essas tiradas eles estão convencendo todo mundo, mas eles teriam que considerar que o pessoal não é tão ignorante, tão bruto assim que possa ser convencido com essas histórias absurdas, né? De tentativa absurda, inclusive, de desqualificação da pessoa que levantou o problema, né? Coloca-se aqui o problema seguinte também, né? Já queria juntar tudo nesse raciocínio, que é uma questão importante. Coloca-se o seguinte problema. O PSOL, o próprio PSOL, e essa atitude do PSOL vai ser acompanhada aí por outros setores de esquerda, né? Já falou o seguinte, o Alckmin é inadmissível, né? Com o Alckmin não dá. Quer dizer, a aliança do Lula com o Alckmin não dá. Nós também nos opomos a essa aliança e tudo mais. Só que nós, por exemplo, não temos autoridade para falar isso daí, porque nós não temos nenhuma aliança com nenhum setor da burguesia. Não temos aliança com nenhum setor do imperialismo. Agora, quando uma pessoa que está aí aliado, né, aos golpistas de 2016, como Etchegóin e outros, fala que Alckmin não dá, já isso cheira a uma colocação puramente manipuladora da realidade. Por que que a pessoa pode se relacionar com o Valfrido Vardi, com o Etchegóin, com o Raul Jungmann, com o Leandro D'Aiello, e não pode se relacionar com o Alckmin? O que que o Alckmin tem de pior do que essas pessoas aí? Não consigo ver. Na minha opinião, todo mundo é ruim. Mas tem uma diferença que é importante, que é o seguinte. O Lula não é funcionário do Alckmin. O Alckmin não tem nenhum tipo de poder efetivo sobre o Lula. Já o Guilherme Boulos, ele é o candidato dessas organizações, do Valfrido Vardi, do IREE, onde está aí o Etchegóin, o Jungmann. Ele é dependente dessas organizações, o Lula não é dependente, né? Embora nós consideremos que a política do Lula de fazer uma frente, de colocar o Alckmin como vice, seja uma política equivocada e é uma política de colaboração com a direita golpista, num certo sentido, as coisas tomadas proporcionalmente são muito diferentes, né? Então, nós temos que levar em consideração isso daí. Quando o PSOL fala que não quer o Alckmin, o PSOL deveria se pronunciar sobre os amigos e aliados do senhor Guilherme Boulos. E do próprio PSOL, porque, pelo que nós temos visto, o PSOL inteiro está escrevendo no IREE e tal, se transformaram aí em, como é que se diz, colaboradores desse instituto cujo caráter imperialista